Bem-vindos à segunda hora da Tribuna Desportiva.
Tribuna Desportiva.
Vamos lá continuar a falar do Benfica e da Liga dos Campeões. Átila, vamos lá continuar a retomar o teu raciocínio. Espera aí, agora sim.
Estava a dizer que o Benfica tem a obrigação de ganhar, tem 6 pontos, precisa de ganhar jogo para ter 9, depois tem um adversário em casa, depois do jogo do Mónaco, que é contra o Bolonha, tem a possibilidade de fazer 12 pontos, vem de uma vitória de 4-1 frente ao Futebol Clube do Porto, uma vitória de 7-0, está com os iniciais de autoestima em cima, portanto acho que o Benfica tem tudo. Não vai ser um jogo fácil, obviamente, mas acho que o Benfica vai entrar para ganhar e vai tentar tirar proveito disso.
É, e tendo em conta o Barcelona e as Juventus que vêm depois, era bom somar pontos contra o Mónaco.
Claro, são dois adversários, podemos dizer, mais difíceis do que o Mónaco e o Bolonha, sem tirar mérito ao Bolonha e ao Mónaco, mas acho que o ideal era o Benfica fazer nesses dois jogos 6 pontos.
Preciso lembrar que o Benfica nunca perdeu contra o Mónaco, só houve também dois jogos entre as duas equipas, mas uma vitória para o Benfica, uma vitória e um empate entre as duas equipas. O Mónaco, cada vez que teve assim jogos pela frente mais complicados, não conseguiu vencer, um empate frente ao Lille, derrotas até contra o Angers, contra o Nice, vitória apenas por 1-0 frente ao Bologna, 3-2 frente ao Brest, que... Desculpem, que na Liga dos Campeões consegue bons resultados, mas no Campeonato do Brest até está muito mal. Esta equipa tem qualidades, mas tem muita juventude. O jogador que desperta muito neste momento as atenções é o Akliouche, mas ainda é um jovem jogador. E acho que o Benfica tem tudo para poder vencer o Mónaco, que vai recuperar os jogadores que voltam de lesão. O capitão Zakaria, o Balogun também na frente, o Golovin, jogadores que regressam de lesão. Tenho assim muitas dúvidas sobre a capacidade deste Mónaco em conseguir vencer o Benfica. Não digo que o Benfica vença forçosamente, mas que o Benfica pode sair pelo menos com um empate, um pontinho a mais que permita estar entre os 24 primeiros, isso sim. O FC Barcelona foi lá muito convicto aqui a vencer e acabou por perder frente ao Mónaco, mas eu acho que o Benfica vai com muitas cautelas e sim, vejo um empate entre as duas equipas ou até uma vitória do Benfica, mas o desejo é uma vitória do Benfica para uma equipa portuguesa vencer novamente na Liga dos Campeões, mas o que me sente assim seria um empate que pelo menos satisfaz muito mais, aliás, satisfaz os dois, porque o Mónaco com 11 pontos também fica apurado, o Benfica com 7 aproxima-se cada vez mais, e cuidado, não é por jogar depois contra o FC Barcelona que o Benfica não pode também fazer um brilharete,
sei,
um empate.
O nosso último jogo contra o Barcelona ganhamos. Por isso...
Pois, assim, esta Liga dos Campeões, este novo formato é assim meio estranho e acontecem surpresas em cada...
Queres que o telefone ao Florentino Pérez? Porque ele não está lá muito contente com esta história da Liga dos Campeões.
Pois, o Real Madrid, porque o Real Madrid quer a Superliga, mesmo se esta Liga dos Campeões é um bocadinho uma Superliga disfarçada, em que os 6 ou 7 da Espanha podem ir, os 6 ou 7 da Inglaterra podem ir, e só um ou dois portugueses, um holandês por ali ou dois, enfim, o Mónaco não deverá vencer o Benfica, mas Bruno Lage, acho que tem voltado bem nesta equipa, tem a confiança dos jogadores. Os jogadores ficaram um bocado estranhos com a tática frente ao Bayern Munique, mas ele até reconheceu o erro dele e isso contou, acho, muito para os jogadores, com a vitória contra o Porto, como disse o Glasson, com a vitória 7-0 agora. O Di Maria até por acaso está num bom momento. Eu continuo a dizer que talvez não devia ser titular, mas pronto, ele consegue marcar. O Arkutoglu é incrível, para mim é o melhor jogador do Benfica desde o início da temporada e foi um jogador que foi contratado no 31 de agosto por 12 milhões de euros, enquanto outros chegam por 15, 20 ou 25. Olá, Artur Cabral.
Henrique, queres falar também um bocadinho do Mónaco? Já que és francês?
Não,
estou a brincar.
Por mim vai ser um jogo.
O Mónaco não é uma equipa francesa.
Sei, não, cuidado. Mas joga no campeonato francês, pronto.
Exatamente.
Mas o estádio fica em
casa. E então, não, vai ser um jogo interessante contra, eu acho, uma equipa do Mónaco que é capaz de ser um quebra-cabeça para qualquer equipa. Mas lá está, à frente tem um Benfica agora que tem mais confiança, que tem mais capacidade talvez de ser um quebra-cabeça também. E por isso, vamos ver. Vai ser interessante, vai ser um bom jogo para isso poder aproveitar e. Me apostar também, acho que é complicado apostar alguma. Não sei qual é que
os
é a cota.
Os dois marcam.
Ah, as duas?
Os dois marcam.
Mas a cota do Benfica está boa, por isso também pode aproveitar.
Já agora gostava também que vocês falassem um bocadinho do jogo que se calhar pensam que é o mais desequilibrado, o Barcelona-Brest. Marco, queres falar do Barcelona-Brest?
Mais desequilibrado? Claro que o Brest tem surpreendido. O Bayern Leverkusen não perdeu um jogo ano passado e empatou frente ao Brest e viu-se à rasca, desculpem utilizar esse termo, no fim do jogo. O Brest, mas tem um problema, não sei se ele vai recuperar. O Pierre-Alice Mirou.
Está fora.
E isso faz uma pequena diferença, é verdade, tinha esquecido. Eu acho que eles vão conseguir marcar. Aliás, tem o Matias Pereira Lage no Brest, lembrar, o internacional sub-21 português. Já não é sub-21, mas foi internacional sub-21. E eu acho que o Brest vai conseguir pelo menos marcar um golo. E acho que já com isso vão ficar mesmo muito felizes por terem marcado um golo. Não é no Camp Nou, mas não, é no Estádio Olímpico.
Sim, Henrique, estavas a dizer o quê?
Não, estou a dizer que para mim o Barcelona está em crise completa. Depois do empate a ganhar 2-0, fizeram 2-2 frente ao Vigo e depois perderam 1-0 frente ao Real Sociedade. Quer dizer, dois jogos que o Barcelona não ganha, já está em crise. Não, estou a brincar claramente, porque...
Mas olha que os resultados não são assim grande coisa, porque a Real Sociedade não é uma equipa de topo e a Celta de Vigo, mas houve um expulso no Barcelona.
Um expulso, o Caçado. Bem, lá está, a imprensa já está por um pouco de pressão em cima do Flink, por isso o Flink não sei se ele vai aguentar a pressão também que está cada vez maior agora já a torno dele no Barcelona. E o Barcelona também sofre golos, quer dizer, a estrela vermelha de Belgrado é capaz de marcar dois golos ao Barcelona, porque o Brest não era capaz também de surpreender ainda, porque eu acho que o Brest também está numa fase que é, na Liga dos Campeões, os jogadores vão estar mais em cima do nível deles, talvez, e estão agora a viver um momento mágico e vão... talvez ainda surpreender e fazer algo em Barcelona, e porque também houve uma equipe chamada Messi no passado, ninguém acreditava no Messi, e o Messi foi ganhar em Barcelona, e com a maneira 4-0, por isso, meu, bom, já era nos anos 80, quem estava neste dia aqui? Bom, eu estava, ok, os dois convidados acho que não.
Ah, Tila, queres falar um bocadinho do Brest? Tu és daqueles que pensa que o Brest vai apanhar uma invaliza, ou não?
Não, eu acho que, como o Eric estava a dizer, os jogadores do Brest vêm com muitos bons olhos de poderem jogar a Liga dos Campeões. Porque
mas Brest não sou a Liga dos Campeões, não sei porquê. O nome Brest não sou a Liga dos Campeões.
Não sou, mas com este novo formato tem que soar. E lá está, os jogadores do Brest veem isto como uma montra para poder dar o salto no despatamar, seja no futebol francês ou mesmo noutro clube. De outra liga, e é tirar o chapéu. O Brest tem 3 jogos, tem quantos? 9 pontos?
9 ou 10? 10?
10.
10 pontos. 4 jogos, 3 vitórias e um empate.
3 vitórias e um empate.
É tirar o chapéu.
Contra o Bayern Leverkusen.
Como está a jogar a primeira vez a Liga dos Campeões?
Quarto lugar da Liga dos Campeões.
Agora temos de ter os pés bem sentes na terra. Óbvio que o Barcelona, como o Ari estava a dizer, não passa se calhar o melhor momento. Não está em crise, eu acho que não está em crise, porque então, ganhou por 4 ao Bayern, ganhou 4-0 ao Real Madrid.
É o melhor ataque atual da Liga dos Campeões.
Perdeu contra o Mónaco.
Sim, mas virá sempre ser o Barcelona. E o Brest vai jogar fora em Barcelona. Acho que é difícil a vitória, não é impossível. Agora, para o momento que o Brest passa atualmente na Liga dos Campeões, pode mencionar com um 2-1, um 0, ou mesmo um empate. Mas
até
lá,
abrir o marcador e da
frente. Exato, vamos ver, é o que for.
E temos, só falta mesmo falar do Lille, joga em Itália, né, com o Bolonha. Vocês que são apaixonados pelo Lille, tu tens as camisolas aí todas. Para distribuir aí à malta, tens quantas? Espero que tenhas para aí 6 camisolas. Nós somos 6.
Estou a passar mais do túnel, não estou a terminar.
Só tem 3, vai ser metade para cada um.
Sim, Henrique.
Não, então, o Lille que está na 14ª posição, com 7 pontos.
Também, como diz o Marco, só sabe ganhar.
Só sabe
joga bem ou mal, só sabe ganhar. Foi o que o Marco disse ali ao jogador do Lille. Eu ouvi a entrevista.
Tem 22 pontos, está mesmo atrás do Marseille e do Mónaco. Está um bocadinho longe do Paris Saint-Germain, mas o Paris Saint-Germain consegue vencer esta Liga Francesa, nem que seja com ajudas de segunda zona.
Sim, só com um pé mesmo.
E na Champions só perdeu contra o Sporting. Então, acho que o Lille também tem aquele...
E atenção, teve o Real e o Atlético, não brinques, não é? Com o Brest teve os dois austríacos.
Não, mas eu acho que o Brest...
E a Juventus, Lille... também para com a Juventus.
O Brest e o Lille têm aquela ajuda, de, não sei...
Divina.
E por isso eu acho que o Brest não vai perder, vai empatar. E pronto, vai acontecer aquela coisinha que... Aquela ajuda. Porque eu acho que a Netflix anda a filmar o Brest. Acho que estão a fazer uma série e então andam a ajudar.
Estavas a falar do Bolonha, Lille.
Sim, não, o Lille está a viver um bom momento. A última derrota foi frente ao Sporting, em Alvalade. A partir
e depois
daí...
nunca mais perdeu.
E ganharam o Real, ganharam o Atlético, por isso é uma equipa agora que está com confiança e nota-se. Mesmo a jogar mal, como foi o caso frente ao Reino, é uma equipa que sabe gerir os momentos do jogo, os momentos chaves, os momentos fracos, fortes, e por isso é uma equipa que está com muita confiança. Até o próprio treinador soube dizer isto também ontem, que não foi um grande jogo, mas o principal era ganhar. E enfrentou o Bolonha, que uma equipa que perdeu 1-0 frente ao Mónaco na última jornada. O Bolonha então está a viver uma mudança um pouco mais traumatizante agora do facto da saída do Thiago Mota no verão passado. O Bolonha está no oitavo lugar. O Bolonha já é uma equipa que já está a baixar um pouco de nível. Eu acho que ele ainda pode fazer alguma coisa lá.
E o Bolonha jogou ontem à noite.
E depois é que estamos a falar disto. O Bolonha jogou e perdeu 3-0 frente a Lazio Roma.
Atila, quer só concluir aí? E o Marco também, depois para falar um bocadinho do Bolonha ali. Um minutinho ou dois.
Olha, como estás a dizer, também é um jogo que não sou a Liga dos Campeões. Parte do Bolonha. Mas
podes agradecer, o Benfica pode agradecer ao Bolonha, não? De entrar diretamente. Se não tinha que passar pelas... Diz lá obrigado, diz. Não, diz obrigado não, que eu...
Merci,
eu...
merci.
Prego.
Acho que o Leo vai ganhar. Não acompanho o Bolonha, não acompanho muito o futebol italiano, porque não é um campeonato...
Não acompanhas o futebol italiano, não acompanhas o Paris Saint-Germain.
Atualmente em França o futebol italiano passa pouco, ou tens que ir a pescar... Não é grátis, não passa.
Se me dissesse aqui uma equipa de Premier League, eu dizia tudo, que é o único campeonato que vejo, e tirando o campeonato português. Agora, assim, em relação ao Bolonha, não te consigo dar. Já estive aqui a ver que estão no oitavo lugar, perderam com o Lazio, ganharam 3-2 à Roma. Mas lá está. Este ano, esta Liga dos Campeões é um bocado complicada. Acho que não há um vencedor certo. Pode sair para qualquer dos lados, mas eu penso que o Lille tem mais que armas para ganhar o jogo.
Marco, só para concluir, o Bolonha dele.
Eu acho que o Lille neste momento está num bom momento também. O Bruno Genesio tem feito uma boa gestão dos jogadores. Ainda por cima tem alguns que aparecem do nada, como o Boadi, tem agora 17 anos. E está a fazer um bom início de temporada. Quando o Thiago Santos se lesionou, havia alguma preocupação sobre o lado direito. É verdade que os jogadores que o substituíram não são assim incríveis, mas conseguem... a resistir, como o Aissa Mondi ou como o Thomas Meunier, um antigo do Paris Saint-Germain. Tenho o Edon Zegrova, que é incrível como jogador. Pelo menos ele faz uma finta, remata e marca, contrariamente ao Dembélé. Tem um avançado, um número 9, que ainda não percebi porque é que o Paris Saint-Germain não foi comprar o Jonathan David ao Lille. Já está há 3 temporadas a mais de 25 golos no campeonato francês e este ano continua a marcar muitos golos. Tem o Ángel Gomes como jogadores interessantes. Tem o Benjamin André, que é um pouco um tipo de Pierre Lesmilou, que é um jogador médio, mas que deixa tudo no terreno. O futuro guarda-redes da seleção francesa, o Alexandre, que é um jogador que passou pelo campeonato português. Tens também o Diakité. É uma equipa completa. Não é para mim uma equipa de topo e incrível, mas é uma equipa que consegue com raça vencer os jogos, e contra o Bolonha. Bolonha era boa, sobretudo com o Thiago Mota enquanto treinador. O Thiago Mota saiu, acho que vai ser muito complicado para o Bolonha resistir contra o Lille, que tem tido um bom desempenho nesta Liga dos Campeões. E como disse o Gladson, sem ser aquela expulsão contra o Sporting, sinceramente não sei se o Sporting vencia.
0 golos o Bolonha nesta Liga dos Campeões.
Ainda não marcou.
É a única equipa que não marcou.
Nem o Slovan Bratislava.
Todos marcaram. A única que não marcou é o Bolonha.
Então. Mas só uma coisa sobre o Jonathan David, eu acho, salvo erro, que é o melhor marcador da história do Lille na Champions. Eu acho. Por isso, parabéns.
Olha, tem aqui o historiador quase do Lille.
Eu tenho o nome,
confirma. E já é o segundo melhor marcador da história do Lille.
Terceiro.
Terceiro? Então, penso, não marcou ontem, é verdade. Então está empatado com o segundo.
Está quase. Está
empatado com o terceiro. É. Ok.
Então marca amanhã.
Em apenas 5 temporadas conseguiu já ser o terceiro melhor marcador do Lille. Era um jogador interessante para o PSG. Mas o PSG quer o Gyökeres, prefere gastar 100 ou 120 milhões.
Melhor para o Benfica.
Muito bem, vamos lá mudar um bocadinho, rodar um pouco o chip, vamos dar ali uma pequena pausa aí ao Gleison e ao Átila e também ao Armin, se eles quiserem. Vamos falar um bocadinho de rugby, já temos na nossa companhia o Francisco Almeida, ele é o capitão da seleção de sub-20 de Portugal. Os lusos venceram ontem o Europe Championship de sub-20 ao bater os Países Baixos por 46-14. Muitos parabéns, Francisco, obrigado por estar na nossa companhia. Um grande abraço aí para Portugal. Para já, como é que correram as coisas? Bem, correram bem, obviamente, mas dentro do relevado, como é que Francisco, qual é a sua opinião sobre este torneio?
Basicamente, visto dentro de campo, foi algo que nós quisemos tipo, mudar em relação ao ano passado. Nós, no ano passado, apanhámos os Países Baixos também nas meias finais e acabámos por perder. E já sabíamos desde o início do jogo, de ontem, que ia ser um jogo difícil e tivemos sempre a mesma mentalidade, que tentar marcar o máximo de pontos possíveis, tentar ir sempre aos postos, e foi assim que fomos conseguindo. E mesmo na primeira parte, temos sofrido dois ensaios no final, entrámos bem na segunda parte, dominar a segunda parte quase toda, e não os deixámos marcar um ponto na segunda parte, que foi ótimo.
Francisco, em relação a este ainda a este torneio, vocês venceram o primeiro jogo, dá-me ideia, contra a Bélgica, foi isso?
Contra a Chequia, primeiro jogo.
Exato, contra a Chequia. Portanto, quando vocês venceram esse primeiro jogo, já tinham visto mais ou menos o nível também dos Países Baixos? Como é que encararam depois o seguimento, sim, do torneio? Era uma coisa que vocês já queriam depois de não ter conseguido, desde 2019, não é? Que vocês não conseguiam chegar ao...
Sim, sim. Desde 2019 já não conseguimos alcançar o título do sub-20 e também basicamente a partir do primeiro jogo dá para perceber mais ou menos o nível de cada equipa. Exato. No nosso primeiro jogo contra a Chequia correu bem a primeira parte e a segunda parte mais ou menos, que só conseguimos marcar dois ensaios, mas foi bom porque nós este ano comparávamos muito ao ano passado, porque no ano passado, no primeiro jogo, ganhámos 122, se não me engano, 0 à Polónia, e o nosso ego foi demasiado alto, e se calhar foi isso que nos estragou depois a meia-final contra os Países Baixos no ano passado. E este ano, não ganhando, portanto, contra a Chequia, deu para mentalizar que nós queríamos mais, queríamos melhorar, e que o trabalho não estava feito só no primeiro jogo, que tínhamos de estar sempre a subir.
Já agora, Francisco, qual é o nível qualitativo, como é que se pode qualificar do ponto de vista de categoria este Rugby Europe Championship a nível de sub-20?
No patamar acima temos as 6 nações, que tipo, é mais um grupo mais restrito, não adiciona nem exclui as equipas que estão lá, que é
uma espécie de Superliga, não é? Sim, nem sai nem entram.
Escócia, Irlanda, França, Itália, Inglaterra e Países Baixos. E depois, tipo, para subir para o nosso C, tipo, as 6 nações B, mas vá, com 8 equipas. Basicamente, o último colocado, que neste caso este ano foi a Polónia, se não me engano, o último colocado vai a playoffs com o vencedor do, acho que é chamado Trophy, Rugby Europe Championship Trophy.
Não poderia abrir um bocadinho, sei lá, fazer a espécie de uma subida ou descida, pelo menos nestes escalões jovens?
Tem feito isso mais ou menos com as seleções como a Geórgia, que no sub-18 todos os anos é sempre a Geórgia a ganhar, e se World Rugby, ou não sei se é a Rugby Europe, que decidiu, passou a Geórgia para o escalão acima, se não me engano, mas não sei se é, tipo, eu também não sou muito informado em relação a isto, mas acho que meteram a Geórgia a competir com as seleções do patamar acima. Mas agora para subir para o nível acima é tipo, agora com a vitória deste europeu, fazer uma boa prestação no Trophy, que é o Mundial B, e ver o que é que dá.
Olhando agora para o futuro, Francisco, como é que, depois deste troféu, o que é que se pode esperar desta seleção de sub-20 de Portugal e sobretudo dos jogadores que estão presentes nesta seleção?
Pois é, até agora no futuro vai ser meio que uma incógnita, que acho que é em junho vai ser o Mundial B, que é como nós ganhamos, ficamos qualificados. só que ainda não está bem decidido aonde, que ainda não sabe sequer se vai haver ou não, mas muito provavelmente vai haver. E a grande dúvida é que normalmente vai ao Mundial B a geração a seguir. Esta geração que jogou este europeu foi de 2004-2005, então a geração que vai para o Mundial B vai ser 2005-2006. Mas só que já começaram a ouvir tipo rumor que a geração que ganha, a geração que vai ao Mundial, já disseram que sim, já disseram que não, por isso ainda não se sabe bem. Vamos estar sempre preparados caso esta geração seja colocada para o Mundial B.
Como é que os jovens como você, o Francisco, olha, por exemplo, para a seleção principal, os Lobos, é um objetivo chegar lá acima também, que é como quem diz, a seleção principal de Portugal?
É um objetivo, tipo, qualquer um. Tipo, o meu sonho é ter o meu primeiro jogo, a minha primeira cap por Portugal. Já tive integrado nos treinos no ano passado, este ano em fevereiro, para o Rugby Group Championship do Sénior, e tive integrado agora em setembro com o grupo dos lusitanos, que é tipo, quiseram fazer uma base de formação de jogadores mais jovens para o nível sénior.
E que jogam em Portugal, não é? Os lusitanos.
Sim. Os lusitanos são os jogadores, tipo, a seleção de jogadores que jogam em Portugal.
E quando é assim, vocês viram claramente o último Mundial e com os bons resultados dos Lobos, deu uma não é pressão, mas uma exigência a mais até para vocês, de dizer, nós queremos atingir o alto nível e sabemos que temos que passar por dominar pelo menos até o sub-20?
Sim, nós sempre entramos em campo tipo, para mostrar tipo... O exemplo que é, tipo, representar Portugal, a imagem que Portugal fez no Mundial, nós reparamos e veio a pressão para cima de nós no primeiro jogo, quando soubemos que os Lobos já tinham perdido o primeiro jogo contra a Checa, e aí nós pensámos que tínhamos sido nós a fazer boa figura neste torneio, que já não podíamos dar bébias neste torneio.
Francisco, e em relação a ti, fala-nos um bocadinho de ti, quais são os teus objetivos, os teus sonhos, se tens algum sonho de carreira ou não, ou nem por isso, no rugby?
Eu gostava muito, também é aquele sonho muito alto de jogar fora, de tornar-me profissional, que em Portugal
é difícil.
Estudos, e depois final de dia ir ao treino de rugby, e depois conseguir ir aos estudos com o rugby. Agora, tipo, uma coisa cada vez. Primeiro, agora vou-me focar no meu clube, já ganhei o campeonato este ano, e vamos ver se me convocam para a seleção agora para os treinos de fevereiro, para o Rugby Europe, que é o próximo ano.
Muito bem, Francisco, muito obrigado por teres passado aqui pela tribuna, foi um prazer falar contigo, mais uma vez parabéns pelo título alcançado ontem.
Obrigado.
Já é o quarto, não é? 2017, 2018, 2019 e 2024, é isso?
Sim, foram três seguidos e agora este ano.
Muito obrigado, Francisco, parabéns, e nós vamos continuar a acompanhar a tua carreira. Muito obrigado, Francisco.
Muito obrigado, continuação.
Obrigado, Francisco Almeida, o capitão da seleção de sub-20 de Portugal, ganhou o Rugby Europe Championship, foi este fim de semana. Henrique, vamos voltar rapidamente ao futebol, porque temos aqui uma série de sons para passar, e vamos avançar já com o Lille, é isso? O jogo do Lille, que jogou ontem diante do Rennes, e o que é que podemos, vamos falar então do futebol francês, e o que é que podemos...
Sim, a nossa parte... Página do futebol francês, então fomos porque estive lá com o Marco, fomos
sim,
lá.
Sim, eu vi
ver o jogo entre o LOSC.
Basta roubar as camisolas todas.
LOSC e...
O Henrique, deixem-me só explicar o que está em cima da mesa ali da aranha, para quem conhece os estúdios, tem ali 5 camisolas do Lille.
5, 3.
Ah, é 3? Oh, pensava que era 5.
Não, são 3. São 3
todas do Lille.
Que representa alguma parte da história do...
Ele andou a roubá-las aos jogadores, não a correr atrás dos jogadores, pá.
Não, são eles que vêm atrás de mim para...
Tá bem. Vá lá.
Olha o Web Jones.
Vão ouvir os sons.
E então, não, fomos lá a ver o jogo de futebol entre o Lille e o Rennes. O primeiro jogo do Rennes, versão Jorge Sampaoli, mas infelizmente para ele, não correu assim tão bem, com uma derrota 1-0, gol apontado por Zé Grobá no final da primeira parte. E tivemos, claro, ocasiões de aproveitar também do facto que era a festa dos 80 anos.
Estamos
do clipe do, do Lille. Mas bom, para já, antes de tudo, fomos falar do, do jogo um pouco com o jogador Ismaili, que está de regresso. Ele estava muito lesionado durante o início do campeonato e agora está pouco a pouco a regressar à forma. E o Marco falou com o Ismaili, o jogador brasileiro do Lille, no final do jogo.
Isso é importante, é manter na parte de cima da tabela, é, para a gente manter perto do nosso objetivo, como foi a temporada passada. É, a equipe tem estado muito bem, não importa quem está dentro de campo, sabe o que tem que fazer, e isso é importante, que durante os treinamentos o treinador pode contar com todos e nos jogos também.
Surpreendeu ou não? Este início de temporada na Liga, quarto lugar? Sobretudo na Liga dos Campeões, com vitórias frente ao Atlético e ao Real.
Olha, pode ser surpresa para muita gente, mas o trabalho que realizamos diariamente, isso é só o resultado daquilo que realizamos diariamente, os treinamentos. Então, a gente está convencido de que temos equipe forte, competitiva, e queremos manter assim para conseguir a classificação que a gente...
Como é que está o Ismaili, justamente? Recuperou da lesão. Como é que está agora fisicamente?
É uma recuperação um pouco longa, 3 meses afastado dos gramados, agora voltando pouco a pouco, sentindo os treinamentos cada vez melhor. Espero que em breve eu possa ajudar a equipe dentro de campo nos jogos para dar continuidade aí nesse bom momento que estamos vivendo.
Em relação aos 80 anos desta equipa do Lille, o que é que podemos dizer?
Olha, só felicitar o clube por tudo que tem feito, a estrutura, toda a gente aqui do Norte apoia o clube. Então, eu estou muito feliz de fazer parte disso, de estar num clube como esse, tão bem gerido, tão bem estruturado. E o Lille é um clube que merece cada vez mais êxitos, porque a organização é incrível e o clube e a gente aqui merece.
Ismaili, defesa então esquerdo do Lille brasileiro.
Já passou por Portugal, não é, se não me
engano. Sim, 34 anos, é a terceira temporada já no Lille, ele que chegou pela mão do Paulo Fonseca, visto que ele jogou vários jogos no Shakhtar Donetsk, onde o Paulo Fonseca foi treinador. Ele passou pelo Estoril, Olhanense e Braga, aliás ganhou uma taça da Liga em Portugal, se eu não estou em erro, foi com o Braga que venceu essa Taça da Liga em 2013, com uma vitória, na altura, 1-0 na final, frente ao Porto.
O Lille está na quarta posição com 22 pontos, quando o Rennes está no 15º posição com 11 pontos.
Vamos continuar a falar do Lille, com o aniversário?
Sim, porque foi também o grande episódio de ontem com esta festa dos 80 anos e com a grandes lendas.
Vários convidados, não é?
Estava recheado de convidados e só...
Estaram a correr atrás de todos, por isso é que roubaste as camisas.
E não, por acaso foi uma grande festa, uma bela festa, com muitas lendas, e muitos grandes antigos jogadores, e claramente dou oportunidade de falar com alguns. Começamos com quem? Porque
como
vai...
quiseres.
Bom, vamos assim pouco a pouco. Claro que a cereja
em Rafael Smith.
A cereja foi o José Fonte. Menos ainda vamos já falar com o brasileiro que jogou mais jogos com a camisola do Losca, 142 jogos frente não, com a camisola dos Dogs. É o Rafael Smith, então, o defesa brasileiro, que agora já está a reformar, que vive no Brasil, mas que teve presente, claramente, fazia 10 anos que ele não estava aqui em França. Mas claro que ele teve que estar presente nos festejos dos 80 anos do Lille.
Não, com certeza, né? Faz muito tempo que eu não vim aqui, há 10 anos já, faz, né? Eu vim por os 70 anos do clube, recebi esse convite novamente para os 80 anos, então eu era obrigado a vir. Né? Vim ver a estrutura que o clube está hoje, a potência, né? Rever os amigos, então isso para mim é muito, muito gratificante.
Quando chegou aqui no Lille, pensava deixar então a sua marca como foi a...
É, com certeza, né? Eu cheguei muito novo, né? Fiz uma... conheci todos os campeonatos, né? Joguei 3 Ligas dos Campeões com o Lille, então é uma história legal, né? A gente hoje faz parte da história do clube, então isso é muito gratificante.
Eu pensava que o clube tinha esta capacidade de ainda evoluir e crescer como o fez ultimamente?
Na verdade, sabia que tinha potencial, mas eu achava que ia demorar bem mais tempo, né? Questão de 3, 4 anos, o clube saiu da segunda divisão, foi para a primeira Liga dos Campeões, né? Então eu acho que, né, o clube agora tomou uma proporção ainda maior. Né? Hoje a gente vê os resultados na Liga dos Campeões, então isso me deixa muito contente.
Eu ia ver as caras, assim, os antigos companheiros, já ninguém mudou, está toda a gente
todo mundo praticamente igual, né? Uns pegaram um pezinho a mais, mas, né, tava conversando ontem, faz 20 anos, tem alguns jogadores que faz 20 anos que a gente não se vê, e parece que foi ontem, a gente se conversa, e isso daí não tem preço.
Você está disponível a meter as chuteiras, voltar em campo agora?
Gostaria muito de ver essa estrutura, esse estádio cheio. Gostaria muito de calçar os sapatos e jogar de novo.
Rafael, lembrar um bocadinho a carreira, quando chegou ao Lille, o que é que sabia desta equipa quando chegou? Qual é que foi a sua impressão agora que com o recuo?
Eu não conhecia muita coisa porque foi muito rápido, né? Lille foi o Brasil para me ver jogar, uma semana depois eu estava na França. Então, né, para mim não foi fácil o início, né, eu não falava nada, mas, né, tinha o objetivo de era ser um, né, ter uma carreira brilhante. Então o Lille foi e é o meu time do coração.
Era justamente o que esperava quando chegou, depois com tudo que se passou aqui, estava à espera de viver isso tudo.
Eu não imaginava, né, ter passado tudo que eu passei, porque foi, pensei, pô, quando eu cheguei era difícil, porque só tinha cara de seleção, então para mim era difícil, mas, né, continuei trabalhando, e, né, dois, três anos depois eu tive mais tempo de jogo e, né, prolonguei meu contrato. Então, para mim, muito gratificante. Tenho 5 anos e meio de clube, né? Hoje em dia é difícil um jogador ficar tanto tempo, então eu acho que, né, faço parte da história, sou muito contente de ter feito e vim aqui. Para mim, meu Deus, ontem até na entrevista eu me emocionei, eu chorei, porque, cara, é muito, muito gratificante.
Sim, e quase abriu o caminho também, eu dou o exemplo aos brasileiros que já marcaram tanto agora a história do Lille.
Não, com certeza, eu acho que antes de mim tinha vindo um brasileiro, que era o Neném, que jogava futebol de areia. Então, depois, né, veio o Túlio, veio o Emerson, veio o Michel, então alguns outros brasileiros que passaram depois. Então isso é legal também pro clube.
Agora, o que é que tem feito? Como é que tem sido a vida hoje em dia?
A minha vida hoje em dia é, né, eu tenho 3 filhos, cuido deles e, né, quando eu jogava, meus pais cuidavam da minha carreira fora do campo, né, a gente adquiriu alguns imóveis e hoje eu cuido desses imóveis e cuido dos filhos e aproveito.
Nada de bom?
Ah, eu estou em contato ainda com meus empresários, né? De vez em quando alguns meninos me pedem para dar uma força, né? Eu assisto alguns vídeos, se eu vejo que tem qualidade, eu encaminho para eles e a gente tenta ajudar como pode, né?
Rafael Schmidt, então, antigo defesa do Lille, brasileiro, que passou então pelo clube. Outro que passou pelo clube e marcou, talvez ainda mais, esta equipa foi o português José Fonte, inclusive foi campeão de França e era o capitão, se não estou a erro, então foi ele que, sim, levantou o troféu. Tivemos a oportunidade de falar sobre essas lembranças em que vimos quase uma lágrima
no canto do olho.
E depois também tivemos a oportunidade de falar um pouco da atualidade, não é? O José Fonte, que é a defesa central do Casa Pia. Falamos também da seleção e
Casa
um pouco
Pia,
da...
que passou na taça.
Que venceu, sim, na taça. Vamos ouvir?
Vamos ouvir.
Claro que é especial. Eu vinha no carro com o Hamid, o nosso o trabalhador do Lille, que acompanha os jogadores, e vinha a ver a cidade e já vinha a sentir alguma nostalgia. E depois, claro, aqui no estádio, com os adeptos, com todas as pessoas que trabalham aqui no clube, que nós conhecemos e que lidamos durante tantos anos, é especial sempre regressar, ser acarinhado, as pessoas, pronto, gostarem de tirar fotos contigo, de te verem, de falar contigo. Para mim é sempre especial, é uma cidade que eu adoro, um clube que eu adoro, em que me marcou bastante. Por isso foi espetacular, o dia hoje foi incrível.
Quando houve esta proposta do Losca há alguns anos, tu pensavas que ia marcar assim tanto esta história do clube?
Não, era impossível. Acho que na altura era impossível pensar que iríamos ter estes 5 anos, né, históricos. Vinha da China, já ninguém acreditava em mim, tirando o Luís Campos. Foi uma segunda vida, quase. Acho que deu-me uma alma muito grande vir para aqui. E foi, sem dúvida, as pessoas da cidade, o clube em si, as pessoas do clube, que me deram essa força, essa capacidade de reinventar, se calhar, para continuar aos 34 anos ainda jogar mais 5 até aos 39 e atingir aquilo que nós atingimos. Foram eles que me deram essa capacidade, essa força, sem dúvida. Foi pelo carinho que eu senti sempre aqui pela parte dos adeptos, das pessoas que trabalham aqui no clube, muito competentes. Tenho que agradecer ao presidente por ter feito este convite, tenho que agradecer ao clube por se lembrarem e fica sempre especial, claro.
Porque depois do Euro, a pensar que depois da tua caminhada talvez achamos já estava a se reduzir pouco a pouco, e pensas que esta chama, se não fosse o Lila, talvez não voltar a ser tão grande?
É, nós nunca sabemos, não é? Ninguém consegue prever o futuro, nem o que é que vai acontecer. Eu, o que eu sei é que foi o Lilo que me deu esta oportunidade e eu fiz o meu trabalho, agarrei da melhor maneira possível, tentei da melhor maneira possível acrescentar alguma coisa e juntos, pronto, fizemos aquilo que fizemos. Fico feliz por ter sido parte, uma pequena parte desta história, claro, muito, muito orgulhoso. E agora espero que continuem a ganhar e a criar momentos especiais como têm criado, por exemplo, como na Champions, que têm feito uma Champions incrível, e isso deixa-me contente.
E quando tu olhas os adeptos, esta imagem que eles fizeram aí na entrada é mais uma recordação que imagino para ti especial.
Claro, significa que fizeste alguma coisa de bem. Sempre tive uma relação especial com os adeptos, o respeito mútuo. E eu, acima de tudo, sempre dei o meu melhor, mal ou bem, ou jogando mal ou bem, ninguém pode apontar que eu nunca dei o meu melhor. Isso, todos os dias, eu orgulho-me de dizer que dei o meu melhor. Tentei ao máximo tirar o melhor de mim em prol do clube e espero que eles, pronto, também, acho que eles reconhecem isso, sentem que eu dei tudo o que tinha, e isso é o mais importante.
As malas cheias de recordações, cheias de uma carreira rica. E agora?
Agora é fazer uma época excelente no Casa Pia, ajudar o Casa Pia a fazer a melhor época da história. O ano passado acho que eles acabaram em 8º, este ano é tentar acabar em 7º, 6º, o melhor possível, como eu disse. Estamos nos 16º de final da taça, acho que sim. Se ganharmos o próximo, vamos aos quartos de final. Se ganharmos ao Rio Ave. E é focar nessas duas possibilidades de ter a melhor época de sempre no Casa Pia e de chegar o mais longe possível na taça, tentar, se possível, chegar à final, porque é algo especial. É um clube especial, é uma instituição especial. O Casa Pia é uma instituição que ajuda milhares e milhares e milhares de pessoas. Tem 243 anos de história. As pessoas são muito profissionais, são pessoas que trabalham muito e que têm que fazer muitos papéis, porque o clube, como é óbvio, não tem a dimensão de outros clubes em Portugal. Portanto, é um clube que eu me orgulho de fazer parte, e o facto de jogar pelo Casa Pia deixa-me muito orgulhoso.
Justamente, voltou a Portugal. Como é que é o nível em Portugal neste momento do campeonato?
É um nível bom. É um campeonato competitivo, claro, os três grandes, é um campeonato um pouco à parte. Agora, dos três grandes para baixo, podemos dizer que é um campeonato aberto, qualquer um pode ganhar a qualquer um. É óbvio que as equipas grandes em Portugal têm outro poder de orçamento, de contratações, mas a coisa boa de Portugal é que os clubes em Portugal conseguem, de certa forma, ter sempre jogadores de qualidade e ser muito mais criativos que aqueles, se calhar, que têm muitas capacidades e muitas condições de contratar. Eles são mais criativos e conseguem ir buscar jogadores que, se calhar, ninguém conhece ou que ninguém sabe onde eles estão. E tem sido um ano positivo, tem sido uma experiência boa. Agora é acabar em beleza.
Mas, José, há sempre talentos a sair de Portugal enquanto jogadores, há sempre talentos também enquanto treinadores, vê-se agora o Rubem Amorim. É uma exceção incrível Portugal, de um tão pequeno país, haver sempre tantos jogadores a sair, tantos treinadores a sair, e não só treinadores, também adjuntos, também analistas, também preparadores físicos.
Claro, e demonstra que Portugal está na frente, sem dúvida. Quando se toca a futebol, Portugal está na frente. Há uma cultura em Portugal muito focada só no futebol. As crianças adoram o futebol, crescem com o futebol. Desde muito cedo vê-se o interesse em perceber futebol, quer da parte dos treinadores, quer da parte dos jogadores. Há uma economia enorme à volta do futebol em Portugal, sabemos disso. Logo, é normal que haja tanto sucesso e tantas pessoas a saírem para o estrangeiro, como neste caso o Ruben Amorim e outros que têm saído. Portugal é um viveiro de qualidade nesse sentido.
Só falta, como dizia o presidente, agora vai ser o antigo presidente Fernando Gomes, um Mundial. Um país que vive futebol, que já tem um europeu, que já tem a Liga das Nações, agora vai outra vez para uns quartos de final da Liga das Nações, mas só falta mesmo esse Mundial, José. E é possível.
Basta olhar para a equipa, não é? Basta olhar para os jogadores, para a equipa, claro que é possível. Só que há outras equipas também que jogam, não é? E muita coisa tem que dar certo para se conseguir um título. Não é fácil, todos querem o mesmo. Agora, a qualidade está lá. A qualidade está lá, tudo é possível. É preciso fazer todas as pequenas coisas bem para que as coisas deem certo, para que seja possível esse título que nós tanto queremos.
E o Eric já tocou um bocadinho. O pós-carreira vai ser o que é, José?
A pós-carreira é tentar abrir o maior número de portas, preparar-me da melhor maneira possível, seja a tirar o curso de treinador, seja a tirar cursos de gestão, seja no que for, seja na televisão, é abrir o maior número de portas possíveis para quando o momento chegar eu poder com calma decidir o que gosto, aquilo que mais dá prazer, e é isso que eu estou a fazer.
José Fonte, defesa central português do Casa Pia, que passou pelo Lille e que foi inclusive campeão da Europa 2016 com Portugal.
Estamos na reta final da nossa emissão, temos ainda mais 5 minutinhos. Em relação ao Lusitano Chamorro, Henrique, só dizer que empataram uma bola.
Ratotossi, exatamente, no último sábado, e o Atila estava em campo, entrou em campo. Tentamos que ele entre para marcar o gol decisivo, mas infelizmente não correu assim. Aconteceu um empate em casa. Meus visitantes continuam no segundo lugar, a 3 pontos do líder do Racing.
E ainda não perdeu esta temporada.
Próximo
jogo.
Daqui 2 semanas vai ser fora, frente à reserva do OC. E já posso convidar, daqui 3 semanas, encheu o último jogo do ano 2024, frente ao Dijon, também que é da reserva, frente ao Dijon FCO.
Átila, tu como é que sentiste no relvado? Foi bom regressar?
É sempre bom jogar. Depois de uma época passada um bocado atribulada, por alguns motivos pessoais, fiquei contente de poder fazer a minha estreia pelos Lusitanos de Samor.
No campeonato.
No campeonato, exato. Só ficou de pecar de não termos sido o jogo com os 3 pontos. Mas também para o futebol que apresentámos durante os 90 minutos, acho que o resultado ajustou-se. O nosso objetivo passa maioritariamente pela subida divisão, é por isso que trabalhamos todos os dias, é por isso também que cada vez que temos algum jogo para o campeonato entramos para ganhar. Estamos a 3 pontos, é uma vantagem muito longa. Conhecemos o adversário que está à nossa frente bem, já podemos jogar 2 vezes contra eles este ano, uma no primeiro jogo de preparação desta época, outra para o campeonato. Temos 2 vitórias frente a este adversário, sabemos o que temos que fazer para chegar àquele lugar, que é o lugar que ambicionamos, e a única coisa que está a faltar é um bocadinho mais de, como é que eu posso dizer, regularidade na equipa, porque estamos a ter um bocadinho de algum sobe 10, conseguimos ganhar as equipas de lá de cima, mas depois pecamos e perdemos alguns pontos com as equipas de cá de baixo. Coisa de frisar que ainda não perdemos e tencionamos continuar assim.
Vamos só terminar aqui a emissão também com o Glasson. Glasson, vamos, onde é que as pessoas te podem ver para já no Festival de Cinema, não é?
Temos um festival, é único, é o primeiro da história, cá em França, por acaso, e temos 7 filmes, 3 dias, e pronto, temos uma expo, que é pronto, a minha exposição, fala da história de Portugal, de 64 até hoje, e trata do 25 de Abril, trata da Revolução, mas também trata um bocadinho de futebol, como
já disse no início da transmissão, e acho que toda a gente vai gostar, porque são filmes em português, menos um em japonês, mas claro, com subtítulos portugueses, e vai ser um fim de semana excelente.
Em relação a ti, são as tuas obras, podem ser vistas um bocadinho por todo lado em Paris ou não?
Nem posso. Podem. A sorte é que
tens
agora...
Tens o Instagram, não é?
Isso já mesmo. Agora. Temos redes sociais. O meu Instagram é... Pronto, eu chamo Glaçon, que significa cubo de gelo em francês. Agora, para pesquisar...
Já agora porquê? És frio?
Precisamos de uma hora para contar a história. Não, é uma alcunha que me foi dada e pronto, é assim. É um orgulho. Então pronto, sim, o meu Instagram é Glaçon, mas é preciso escrever by Glaçon, by é feito por, então é B, é Y e depois Glaçon, G-L-A-C-O-N.
Obras, podem lá ver o que tu fazes, não é?
Podem ver tudo. Na minha conta Instagram é só pinturas feitas por mim e sem ser encomendas. Ou seja, tudo feito, pronto, ilegalmente.
É daquelas que tu gastas dinheiro para fazer.
Gasto dinheiro, por isso, se quiserem apoiar, são daquelas que eu compro com o meu dinheiro. Agora, as minhas encomendas, eu acho que é uma coisa privada, não é? Então não vou partilhando nas redes sociais. Tudo que está na minha conta é tudo pessoal e a gente pode ver, continuar, seguir, apoiar e continuar a ver os meus trabalhos, porque isto não acaba e continua e vai haver mais cenas em 2025.
Uma pequena mensagem para os ouvintes da Rádio Alfa, o que tu quiseres sobre o Festival Cinema, se calhar, não sei.
Então vocês,
ti,
podem, vocês podem adquirir os bilhetes na net, é só pesquisar Festival Olá Paris, O-L-A Paris, e vão poder adquirir os bilhetes. Para mim é um orgulho, porque ter uma exposição em Paris é excelente, é uma janela aberta e não quero fechar, e acho que vai atrair muita gente, portugueses e mães, muito mães. Se vocês quiserem vir, sabem que a porta está aberta. Vamos ter pastéis de nata, vamos ter café da Delta, vamos ter muitos convidados, vamos ter livros para comprar, vamos ter convidados excelentes, por isso, para mim, é um orgulho. E a título pessoal, acho que é uma maneira de poder mostrar o meu trabalho a mais gente que ainda não conhece o meu trabalho, por isso. Mas uma mensagem pessoal, viva o Vianense e nada mais, Vianense, Benfica e a vida continua.
Obrigado, meninos. Voltamos para a semana, não é?
Não, daqui a 15
dias. Então está tudo contado. Obrigado.
Tchau, tchau.
Muito obrigado.
Ficamos por aqui. Já sabe, a Tribuna regressa dentro de 15 dias em formato normal. Por cá estaremos na próxima semana em formato Liga. E já agora dizer que amanhã de manhã às 6h30 cá estaremos para o primeiro apontamento desportivo.
Tribuna Desportiva.